Vamos finalmente poder iniciar a reunião. Agradeço o tempo de espera. Para já, relativamente ao ponto das informações gerais, coloca-se uma primeira questão relativa à audição regimental do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros na Comissão. Foram-nos sugeridas algumas datas depois da recusa das anteriores e, neste momento, o que está em cima da mesa são as seguintes datas. Quarta-feira, 7 de julho, durante a manhã, haverá plenário à tarde, às 15 horas. E depois, na semana de 20, portanto, o dia 20, terça-feira de manhã, dia 21, quarta-feira, também de manhã, e dia 22, não, dia 23, sexta-feira, a qualquer hora. Portanto, são estas as datas que estão em cima da mesa. Pedi aos grupos parlamentares para se pronunciarem. Sr. Deputado Nuno Carvalho tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Para o grupo parlamentar do PSD pode ser quarta-feira, dia 7, mas, enfim, sem prejuízo, ótimo.
Sr. Deputada Lara Martinho, faz favor.
Sr. Presidente, eu recordo só que dia 7 nós temos também a audição do Ministro da Defesa. Há muitos deputados que são destas duas comissões, Negócios Estrangeiros e Defesa, e que é dia 7 de manhã, portanto, nós preferíamos que fosse numa das outras alternativas, se fosse possível.
Sugerem um dos outros dias. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu também preferia ao 7, havendo essa dificuldade, talvez seja mais avisado do dia 23.
Dia 23, sexta-feira. Recordo que é o dia seguinte ao último plenário.
É verdade, é o dia que está reservado para as comissões, em princípio para redações finais, para fixar as redações finais. Eu julgo que essa circunstância não exigirá tanto a participação de todos os grupos parlamentares nas várias comissões, e portanto acho que é mais fácil encontrarmos solução para isso, e que, considerando que na comissão em princípio não teremos grande dificuldade com redações finais, talvez pudesse ser uma solução mais garantida para a realização da audição.
Pronto, é outra sugestão que fica em cima da mesa. Sr. Deputado Tarro quer dar a sua opinião.
Não sou residente, digamos assim, na comissão, mas nós, para nós dia 23 está, é possível.
Fica fechado dia 23, portanto a primeira sugestão será o dia 23, e claro que teremos de ter agora a resposta do Governo definitiva, mas em princípio será aceita. Depois temos houve um requerimento do PSD para a audição do ministro, também do Ministro dos Estrangeiros, por causa da retirada de Portugal da lista verde para a entrada no Reino Unido e informações transmitidas a embaixadas estrangeiras sobre manifestantes. O ministro informou disponibilidade para aqui vir no dia 30 de junho, portanto, dia 30 de junho, quarta-feira, a partir das 9h30. Pergunto se há algo contra, façam favor. Aceito, portanto, fica assente dia 30 de junho, 9h30, Ministro dos Negócios Estrangeiros, na Comissão. Portanto, para as 10, em princípio, o início. Lembra-se também aos senhores deputados que amanhã, às 18 horas, na Sala do Senado, decorre a audição conjunta com a Primeira Comissão do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre a questão da transmissão de informações a embaixadas estrangeiras sobre manifestantes. Passamos agora ao ponto 2, análise e discussão do parecer relativo ao Projeto de Lei 827/14 do Bloco de Esquerda, que altera o Regulamento Consular relativamente, especificamente, às normas relativas à nomeação dos cônsules honorários. O deputado autor do parecer, o senhor deputado Nuno Carvalho, do PSD, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Procurando ser sintético, porque, apesar da importância, naturalmente, de qualquer iniciativa legislativa, não há especial densidade no que diz respeito a esta iniciativa, que é precisamente sobre a nomeação dos cônsules honorários. Ora, entenda-se em primeira linha que os cônsules honorários não são funcionários consulares, ainda que possam efetivamente, em determinadas circunstâncias, atuar quase nessa qualidade, inclusive até podem ter o poder de direção sobre determinados colaboradores do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ora, nesse mesmo sentido, esta iniciativa procura reforçar aquilo que é o seu processo de nomeação, de indicação e, consequentemente, até se poderá subentender também de seleção, elevando, por assim dizer, os requisitos que são necessários para a indicação dos mesmos. Deva-se entender que este parecer, evidentemente, conta com, como novos requisitos, com a avaliação do currículo vitae, a aferição e avaliação de idoneidade moral e reputação do candidato com recurso a informações locais em território nacional, a apresentação de certificado de registro criminal em Portugal no país de residência e ou no país onde irá desempenhar funções, a apresentação de certidão comprovativa de situação contributiva e tributária regularizada em Portugal no país de residência e ou no país onde irá desempenhar funções. Nesse mesmo sentido, deve-se ainda referir que, atendendo ao contexto deste mesmo projeto, recomenda-se que ele naturalmente tenha em conta a audição das comunidades portuguesas no estrangeiro, considerando a forte ligação das funções do cônsul honorário, precisamente ao acompanhamento das comunidades portuguesas, e, evidentemente, também a Associação Sindical de Diplomatas Portugueses, considerando aquilo que está a ser proposto com este maior grau de requisitos que são colocados para a indicação do cônsul honorário. Bom, este projeto também faz considerações que eu creio que não é necessário estar aqui a sublinhar os senhores deputados a nível do contexto e das motivações que conduziram a que o mesmo tenha sido colocado em discussão na respectiva comissão. E para esse efeito, tudo aquilo que poderia estar a ser mencionado de mais relevante para este mesmo projeto, creio que já pude expor aqui aos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto à Sra. Deputada Joana Mortágua se quer fazer alguma consideração. Como autor do projeto.
Sr. Presidente, apenas cumprimentar o autor do parecer. Acho que o objeto do projeto é claro, pretende trazer transparência e até garantias de idoneidade e de perfil aos representantes, neste caso Portugal, e foi também esclarecido porque é que estes cargos, apesar de pertencerem, digamos assim, a um capítulo fora da estrutura diplomática, acabam por ter também a possibilidade dessa representação, digamos assim, de Portugal no estrangeiro. E, portanto, o objetivo na apresentação do parecer não é a discussão do projeto. A discussão do projeto será feita em altura própria. Apenas agradecer e saudar o autor do parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Lara Martinho tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também apenas para cumprimentar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório. Nós iremos, claro, acompanhar a aprovação deste relatório, tendo em conta que depois em plenário poderemos discutir sobre o teor, então, da iniciativa em si, e aí teremos outro tipo de posição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Perguntou ao Sr. Deputado João Oliveira se pretende intervir. Não pretende.
Ofereço o merecimento dos autos.
Muito bem. O Sr. Deputado Nuno Carvalho não pretende dizer mais nada. Vamos, portanto, passar à votação deste parecer. Pergunto se alguém vota contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Vamos passar de seguida à apresentação e discussão de dois projetos de resolução, um do PSD, outro do PS. O projeto de resolução do PSD, número 1240/14, é relativo ao apoio à tripla ameaça em Moçambique. Tem a palavra, presumo que sou deputado, Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este projeto de resolução que já foi submetido há algum tempo, mas que infelizmente não perdeu o contexto, e não perdeu o contexto precisamente porque as três situações que são referidas como ameaça a Moçambique ainda se mantêm, e elas merecem uma atenção que não se cinge apenas àquilo que pode ser o apoio que Portugal historicamente dá no âmbito da sua cooperação a Moçambique, ou que inclusive até a própria região da SADEC, a CADC, possa disponibilizar a Moçambique. tem uma escala muito maior, quer a nível daquilo que são as alterações climáticas, como se pôde ver pelo ciclone Idai e pelo ciclone Kenneth, que provocaram prejuízos materiais muito elevados e naturalmente também humanos, com consequências que ainda se assistem à data de hoje, e cuja reconstrução das regiões afetadas onde se inclui Cabo Delgado ainda está por concretizar. Adicionou-se a esse infeliz contexto também outros dois, a pandemia mundial Covid-19, que naturalmente também afetou Moçambique, e também os ataques terroristas e insurgentes em Cabo Delgado, que têm provocado centenas de refugiados, a desertificação da zona a norte de Moçambique e inclusive também, como é evidente, com impactos económicos significativos em Moçambique, numa região que estava preparada para poder ter uma nova lufada de ar fresco a nível de desenvolvimento económico, com projetos que se perspectivavam para a exploração de gás. Nesse mesmo sentido, o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas já tinha chamado a atenção para o reforço necessário para esta tripla ameaça, sem prejuízo de, evidentemente, também isto ser historicamente acompanhado por diversos países que têm intervido e têm cooperado com Moçambique, muitos deles europeus, cerca de 11 países europeus que historicamente cooperam com Moçambique, e a própria União Europeia também o faz. Ora, nesse mesmo âmbito, elevando-se o nível de exigência de ajuda humanitária, mas também de recuperação económica e reabilitação das infraestruturas do país, perante esta tripla ameaça, este projeto de solução propõe que, efetivamente, Portugal tome duas diligências muito concretas. Uma, naquilo que é a sua capacidade internacional, onde naturalmente a sua presença no início deste ano no Conselho Económico e Social das Nações Unidas é extremamente relevante, onde Portugal foi eleito e foi mais uma vitória e um mérito daquilo que é a capacidade histórica da diplomacia portuguesa, que pode precisamente servir para este tipo de contextos muito importantes de apoio a países mais próximos com que Portugal coopera, e sublinha-se que Moçambique é um país que creio que ainda é o segundo país que recebe mais ajuda pública ao desenvolvimento da parte do Orçamento de Estado português, se a memória não me falha, e portanto naturalmente que há aqui um foco e uma atenção e uma prioridade com Moçambique que deve ser refletida em outros fóruns, nomeadamente também nas Nações Unidas, onde Portugal agora tem uma voz mais ativa e onde de resto também foi o local onde foram determinados os primeiros apoios, que era o ciclone Kenneth, dos impactos do ciclone Kenneth e Idai, foi precisamente neste tipo de fórum, na altura Portugal não participava como membro eleito, como agora participa. E, portanto, é uma oportunidade histórica para Portugal poder dar boa nota daquilo que são as suas boas práticas e capacidades diplomáticas. E uma segunda linha fundamental, que coincide também com este alinhamento, se me permitem, da presidência portuguesa na União Europeia, onde os bons esforços de Portugal podem ser mais impactantes do ponto de vista positivo em colocar Moçambique numa rota prioritária para aquilo que é a cooperação internacional da União Europeia. E se o Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros disse que tinha conseguido fazer com que Moçambique fosse uma prioridade da ajuda humanitária para Moçambique, então essa prioridade é natural que se manifeste na criação de um fundo fiduciário. Porquê? Porque é um instrumento que já existe de resto para a África, mas que não inclui Moçambique no âmbito das migrações, já existe para a Colômbia, já existe para a Síria, já existe também para a República Centro-Africana, e, portanto, é evidente que quando o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas coloca como uma das principais prioridades a nível mundial o caso de Moçambique, porque tem esta infeliz particularidade de ter três das principais consequências que afetam o continente africano, Covid-19, ataques terroristas, e os impactos negativos das alterações climáticas, será natural que, se a União Europeia considerar que Moçambique é uma prioridade, que procure organizar aquilo que é o seu apoio histórico, entenda-se, porque a União Europeia já é, ou ainda é, o principal bloco económico, neste caso, não enquanto país, mas enquanto bloco económico, o principal bloco económico que contribui para Moçambique, mas será natural que possa organizar a sua ajuda num modelo de um fundo fiduciário, porque pretende precisamente olhar, não numa perspectiva de médio prazo ou de curto prazo, ou apenas para alguns setores de ajuda humanitária, mas sim para uma reconstrução do país, que em termos práticos é disto que estamos a falar, e é exatamente esse o apelo que já foi feito por parte de Moçambique, ainda por ocasião dos impactos do ciclone Idai e do ciclone Kenneth, quanto mais depois de sofrer os impactos da Covid-19 e do ataque destes insurgentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. O projeto de resolução do Partido Socialista, 1328 é sobre a mesma matéria. Recomendo ao Governo que continue o seu esforço para sensibilizar e mobilizar as organizações e a comunidade internacionais para a necessidade de ajudar Moçambique a dar resposta à grave crise humanitária que afeta centenas de milhares de deslocados na província de Cabo Delgado. E, portanto, dou a palavra à sua deputada Lara Martins. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar, de facto, cumprimentar o PSD pela apresentação também do projeto de resolução sobre Moçambique, que eu julgo que quer as preocupações, quer a solidariedade são comuns, e julgo que a todos os grupos parlamentares aqui representados na Assembleia, e portanto, a nossa iniciativa vem também reforçar esta preocupação, esta necessidade de solidariedade, a exigência, necessidade também de um reforço da cooperação internacional para apoiar nas múltiplas vertentes que Moçambique necessita de apoio, e neste âmbito gostava também de salientar a cooperação bilateral que tem sido desenvolvida entre Portugal e Moçambique, em particular na área da defesa, sem dúvida que este reforço da cooperação bilateral e a mobilização da comunidade internacional no apoio a Moçambique, muito em particular numa resposta urgente à situação humanitária, continua a ser, de facto, uma prioridade, e apesar dos projetos terem sido apresentados há cerca de um mês, continua muito atual, de facto, este tema. E, portanto, acima de tudo, aquilo que gostaria de reforçar era a importância de continuar o governo português a desenvolver todos os esforços nas múltiplas vertentes para que possamos apoiar, de facto, este país irmão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à discussão destes projetos de resolução. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, muito sumariamente, relembrar esta discussão que já tivemos a oportunidade de fazer várias vezes, quer a propósito de iniciativas dos grupos parlamentares, quer em debates políticos mais gerais, até em audições com a presença do Sr. Ministro dos Estados e dos Negócios Estrangeiros. Dizer que o grupo parlamentar do PCP continua a acompanhar estas preocupações que são expressas nestas duas iniciativas. Continuamos a acompanhar com muita atenção e com muita preocupação o desenvolvimento da situação em Moçambique, em função das dificuldades que se têm vindo a verificar e da dificuldade em ultrapassar os impactos das várias situações que têm ocorrido no território de Moçambique, ainda que naturalmente com origens diferenciadas e com motivos completamente distintos. A verdade é que todos eles confluem para uma circunstância que, do ponto de vista económico e social, naturalmente é motivo de preocupação para os próprios moçambiquenos, em primeiro lugar, mas naturalmente também um motivo de genuína preocupação para Portugal e para o povo português, pelos laços de solidariedade que nos unem ao povo moçambicano. E naturalmente insistimos nesta ideia de que devemos estar plenamente disponíveis para colaborar e cooperar com Moçambique na medida em que essa cooperação e colaboração nos seja solicitada, e disponibilizarmos naturalmente a nossa capacidade enquanto Estado de intervenção, até no quadro de organizações multilaterais, para que essa disponibilidade se verifique também para lá da própria circunstância do Estado português, e julgo que essa reafirmação perante o Estado moçambicano é importante, e portanto julgo que também a sua renovação, digamos assim, em termos de posicionamento na Assembleia da República, é útil que seja feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos senhores deputados não presentes pretende usar da palavra. Não é o caso. Algum dos outros senhores deputados pretende fazê-lo? Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, apenas para cumprimentar também, não tive a ocasião de fazer porque a senhora deputada Lara Martins, do Grupo Socialista, não tinha apresentado o seu projeto de solução, portanto, cumprimentar naturalmente o Partido Socialista pelo projeto de solução, e sobre esta temática, naturalmente, agradecer o apoio e a manifestação e concordância sobre o projeto de solução do PSD, que eu creio que vai precisamente no sentido daquilo que é a prioridade do país. Muito obrigado.
Obrigado. Mais ninguém? Portanto, estão apresentados os dois projetos de resolução. Serão oportunamente votados no plenário. Informo que, por solicitação do CDS-PP, é adiada a apresentação e a discussão dos votos do Bloco de Esquerda 1316 e 1317. Entramos agora no ponto relativo à discussão e votação dos projetos de voto. Por solicitação do Grupo Parlamentar do PSD, foi requerido o adiamento de dos votos 565 do Bloco de Esquerda, 568 do PCP, um consensualizado entre o PS e o PSD, exatamente, sobre a violência na Colômbia, o 607/14, 609/4, 611/14, o 609 é barra 14 também, não podia ser barra 4, está aqui um erro, 614/14. Da mesma forma, são adiados os votos 569, 570, 571, 573, 576, 579, 598, 584, 587, 594, 597, 602. Resta-nos o 612/4 do PSD, que condena a partilha de dados pessoais de manifestantes a autoridades estrangeiras. E, portanto, para a apresentação do referido voto, a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a apresentação deste projeto de voto pode ser feita de forma relativamente sintética. E sintética porquê? Porque na própria exposição de motivos consegue-se compreender que o contexto que aqui é exposto é um contexto que já foi alvo de discussão nesta Comissão e, portanto, faz efetivamente referência a três momentos em que verificámos que, de facto, aquilo que são as atuações da Rússia geram preocupação não só da parte de Portugal, mas também da parte da União Europeia e da parte de outros países parceiros, como o caso dos Estados Unidos. E, portanto, é evidente que acho que não é necessário estar aqui a revivar a memória do que já sucedeu, quer com o caso Navalny, quer com o desvio do avião na parte da Bielorrússia, quer até com mais recentes detenções, que até depois, felizmente, foram alvo de uma libertação, ainda que sem justificar a razão da detenção, da parte de opositores do partido que atualmente governa, que detém atualmente o governo da Rússia. De que, naturalmente, o Vladimir Putin é o presidente e líder. Nesse mesmo sentido, estas preocupações já foram aqui levantadas, debatidas nesta comissão, e foi nesse mesmo contexto que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa reconheceu a gravidade e a preocupação da partilha de dados por parte da Câmara Municipal de Lisboa aos serviços e autoridades russas, com informação detalhada a um nível que, naturalmente, não só não era necessário nem legalmente exigível, como também, evidentemente, como os próprios manifestantes mencionaram, colocou em causa a sua segurança, sentiram também a sua segurança, a segurança da sua família, em causa, família que está na Rússia. Esta mesma preocupação foi acompanhada já novamente por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quando indicou que iria acompanhar a todas as pessoas cujos dados tinham sido partilhados indevidamente. E, portanto, é evidente que esta é uma situação que tem gravidade e que deve ser claramente vincada da parte do Parlamento, evidenciando que os atos e o posicionamento de Portugal num plano internacional têm que ser condizentes com os atos no plano nacional, sempre que necessário. Estes atos que nós verificámos, e acima de tudo também a responsabilização pelos mesmos, não são nem de perto nem de longe condizentes com o posicionamento que Portugal tem a nível internacional. E, portanto, é evidentemente que poderíamos falar da dignidade dos lugares e dos cargos e da sua responsabilidade, mas eu creio que, quanto a isso, está tudo dito, no que diz respeito a essa matéria, aliás, está tudo dito, salvo seja, estará ainda muito por debater em futuras audições que teremos aqui, mas sobre este ato em concreto, os próprios responsáveis, como é o caso do Sr. Presidente da Municipal de Lisboa e o Sr. Ministro de Estados e Negócios Estrangeiros, que pediu para apagar os respectivos dados, já deram claramente a entender que isto é um ato que não deveria ter acontecido, à luz precisamente do contexto daquilo que é aqui evocado e que este Parlamento já tanto debateu como sinal de preocupação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Deputado Lara Martins, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu recordo que esta Comissão aprovou dois requerimentos para se ouvir o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, um apresentado pelo PSD e outro pelo CDS, e, aliás, para conhecermos melhor todo o processo, e amanhã estará cá em audição o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para discutir este tema em pormenor, pelo que nós não concordamos com a votação de um voto antes de, acima de tudo, antes de podermos ouvir também, e com esta condenação, antes de se ouvir o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e, portanto, não poderemos acompanhar este voto. Muito obrigada.
Portanto, é uma questão formal, na prática é um requerimento para o adiamento da votação, é isso, senhora deputada?
Não é requerimento, nós
estamos
já
contra. Ai, votam contra. Sr. Deputado João Oliveira,
não é isso, acho que se houvesse essa intenção, teriam apresentado noutra altura.
Sr. Presidente, queria, de forma muito sintética, dizer o seguinte. Nós acompanhamos a apreciação pública, crítica, sublinhada da gravidade daquilo que está em causa, relativamente a esta questão da partilha de dados com embaixadas, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, relativamente à identidade de organizadores de manifestações, e entendemos que esse elemento é um elemento de gravidade, independentemente de outras circunstâncias que possam rodear cada uma das situações que estão em causa, nomeadamente, independentemente da circunstância dos próprios organizadores das manifestações, cujos dados foram partilhados com algumas embaixadas, terem utilizado os próprios as redes sociais para se identificarem como organizadores dessas mesmas manifestações. Mesmo que isso não tivesse acontecido, a partilha de dados, ou melhor, independentemente disso ter acontecido, a partilha de dados por parte da Câmara Municipal de Lisboa, nestes termos, é de uma gravidade que nos parece que é inquestionável e que nos parece que deve justificar essa apreciação crítica relativamente a esta questão. E, portanto, acompanhando esta apreciação que tem sido feita de forma generalizada na sociedade portuguesa, nós sublinhamos esse elemento de gravidade que está por trás desta situação. Ainda assim, queríamos nós pedir o adiamento da votação, porque nos parece que, havendo uma audição a ser realizada, que até os elementos concretos que podem resultar dessa audição deviam justificar uma ponderação mais adequada até dos próprios termos em que este voto venha a ser em definitivo concluído, porque não exclui a possibilidade de, nas próprias audições que estão apontadas, quer do Presidente da Câmara de Lisboa, quer do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, poderem ser adiantados outros elementos que ajudem a configurar até de forma mais adequada esta situação cujo juízo crítico é manifestamente incontornável. Compreendo que o Partido Socialista esteja disponível para fazer a votação, até porque me parece que a composição das presenças nas comissões conduziria o voto a um resultado que me parece óbvio. Ainda assim, nós entendemos que é mais adequado que essa votação possa ser adiada para um momento em que tenhamos todos os elementos presentes que nos possam, de forma mais adequada e correta, ajuizar do texto que deve ser ponderado e votado.
Obrigado, Sr. Deputado. É evidente que o requerimento de adiamento da votação é protestativo e, portanto, não merece sequer apreciação. Será adiada a votação. Vamos, em qualquer caso, encerrar a discussão do voto. O Sr. Deputado Nuno Carvalho quer usar a palavra, faz favor. Peço desculpas, Sr. Deputado. Antes disso, pergunto se algum dos outros senhores deputados pretende fazê-lo. Julgo que não há o caso, portanto, Sr. Deputado Nuno Carvalho tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve, até porque com o respectivo adiamento não irá prejudicar uma nova discussão, apenas dar aqui uma nota de registro. O primeiro registro é que este adiamento, sobre um voto que condena os atos, e portanto a gravidade dos atos já foi reconhecida por todos, a atribuição de responsabilidade desses atos é que eu creio que ainda está em causa. Mas registamos até com um agrado que se queira avaliar, até em sede de um voto de condenação, a responsabilidade de quem cometeu os atos, porque o que estava aqui em causa era precisamente apenas os atos em si, cuja gravidade foi reconhecida, quer pelo Sr. Presidente Municipal de Lisboa, quer pelo Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros, quer pelo próprio... Enfim, não diria que o Sr. Ministro António Costa disse que era um tema de balcão e ele não o reconheceu, mas os dois principais intervenientes nesta matéria, com responsabilidades administrativas, neste caso, da parte da Câmara Municipal de Lisboa e política, e mais política internacional da parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, conheceram que, naturalmente, a partilha destes dados tem gravidade. Se, eventualmente, aquilo que é uma audição que determina, poderá determinar muitas responsabilidades, inclusive uma responsabilidade política da parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pode ajudar a influenciar um voto, e a própria composição de voto, como disse o Partido Comunista Português, que possa ir até à responsabilização do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, eu acho que isso é um bom sinal. O PSD, nem o PSD estava a pensar ir tão longe, mas assim sendo, e deduzo que também da parte do Partido Socialista também, que também quererá apurar os mesmos termos, e portanto liga diretamente a uma responsabilização do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ficamos bastante satisfeitos com essa disponibilidade de avaliação. E portanto, eu acho que é um momento muito oportuno poder adicionar aos atos o responsável dos atos e eventualmente na condenação incluir também isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Lara Martinho, faz favor.
Sr. Presidente, com um esclarecimento, portanto, nós fizemos a discussão, não fazemos a votação com adiamento, e significa que na próxima reunião faremos apenas a votação, dado que a discussão já foi concluída.
Apenas a votação, exatamente.
Pronto. Sim, senhor, eu agradeço o esclarecimento e pronto, o Sr. Deputado do PSD tirou conclusões, que agora, pronto, que pretendeu das minhas palavras, apesar de não ter dito. Agora, eu só voltava a frisar que, de facto, o Sr. Deputado, na sua primeira intervenção, começou por dizer, está tudo dito, e depois voltou atrás e disse, não está tudo dito e ainda falta conhecer muitas coisas, portanto, de facto, isso é uma opinião que não é exclusiva só do Partido Socialista, mas também parece ser transversal. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está, portanto, encerrada... Eu sei, está encerrada a discussão deste ponto, deste voto, será votado oportunamente e agora resta-nos aprovar as atas, o conteúdo das atas, número 51, número 60, número 69, número 70 e número 71. Algum dos senhores deputados pretende intervir sobre esta matéria? Sra. Deputada Lara Martins, faz favor.
Para manter a tradição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na ata número 69, nós gostaríamos de acrescentar... 69. Que tem a ver com a discussão do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o certificado verde digital. Nós gostaríamos de acrescentar que o Sr. Deputado João Oliveira salientou e bem a questão da Organização Mundial de Saúde e do Regulamento Sanitário Internacional. Nós gostaríamos que fosse acrescentado o facto de eu ter feito referência que esta questão estava no próprio texto do regulamento, na página número 5, depois posso enviar, na altura foi feita esta referência, gostaria que ficasse em ata. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica registada a sua solicitação. Mais algum deputado pretende intervir? Não é o caso. Vamos, portanto, proceder à votação conjunta destas atas, repito, a 51, 60, 69, 70 e 71. Votos contra, abstenções, aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado.